A aula vai começar. O tema de hoje, representação comercial. Vamos falar sobre os representantes comerciais autônomos. Primeiro ponto importante: a regulamentação legal dessa atividade, onde está? Está na Lei 4.886, de 9 de dezembro de 1965. Depois eu vou falar sobre ela, sobre uma alteração que ela sofreu em 92, e vamos falar sobre o Código Civil para compor o panorama legislativo aplicável à atividade. Em 1965, a edição da lei visou atender a um reclamo de uma percepção corporativa dos caixeiros viajantes que queriam obter a dignidade da sua profissão, vê-la reconhecida e protegida dos efeitos oportunistas de fabricantes que contratavam representantes e depois que angariavam algum mercado, se desfaziam deles. Então, a proteção contra a rescisão injustificada era uma das principais reivindicações e que efetivamente foi aceita e incorporada na lei. Essa lei, então, ela veio a regulamentar a profissão de representação comercial. Isso mesmo, a Lei de Representação Comercial cria uma profissão regulamentada, tal como os farmacêuticos, os fisioterapeutas, os advogados, os contadores, que possuem organizações, autarquias em geral, que são os conselhos de classe, os órgãos de classe, e que têm o poder de determinar quem pode e quem não pode exercer aquela profissão específica. No caso da representação comercial, o registro é feito perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais. Esse registro, ele é obrigatório, conforme o artigo 2º da lei, e quem não o tiver não pode exercer a função de representação comercial. Os conselhos, eles são organizados pelos estados, que são chamados conselhos regionais, e depois há um conselho federal, Corecon. Corecon, os regionais, e o Confecon, o federal. O conselho dos representantes, ele não é um sindicato, ele é um órgão de classe, como é a OAB. A inscrição como representante é deveras facilitada. Vocês podem inclusive ingressar, acessar, aliás, o site do CORESC, que é o Conselho aqui de Santa Catarina, e verão o que é necessário. Reproduzirei aqui em poucas palavras para facilitar. A inscrição de autônomo, por exemplo, se faz com carteira de identidade, CPF, título de eleitor e certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista, comprovante de residência, duas fotos, comprovante de recolhimento da guia de contribuição sindical, que inclusive é facultativa, e recolher a taxa de inscrição e anuidade. Ou seja, não há, como na OAB, uma seleção para ser representante. Basta atender aos requisitos legais apresentando essas documentações aqui. Se tornando representante, ele pode ser também o responsável técnico de uma sociedade limitada, EIRELI, Sociedade Unipessoal Limitada, ou mesmo SA, que se dedique ao campo das representações comerciais. O que é representação? A lei, no artigo 1º, tem uma definição muito precisa, contra a qual conhecemos poucas críticas. Essa definição diz o seguinte: primeiro, exerce a representação comercial autônoma. Autônoma, isto quer dizer que a representação tratada na lei não é aquela subordinada. O exercício de mediação comercial subordinado é um vínculo de emprego, como nós já falamos na aula que falamos dos contratos de colaboração. Então, ele é autônomo. Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física. Como eu falei a vocês, seja em nome de quem for, tem que ter inscrição no conselho. Sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, então esta aqui é uma questão bastante importante, Em caráter não eventual, significa o mesmo requisito de habitualidade do vínculo de emprego? Sim, é a mesma situação. O representante comercial tem que ser um profissional da representação. Ele não pode ser uma pessoa que indica um cliente aqui, 2 meses depois indica um outro cliente lá, marca uma reunião daqui 4 meses em outro lugar. Esses serviços esporádicos não caracterizam a representação. É necessária a habitualidade do exercício da atividade de mediação de negócios. Então, em caráter não eventual. Quarto ponto, por conta de uma ou mais pessoas. Então, é por conta de uma pessoa. Representa por conta de uma pessoa. Isso significa que é algo muito semelhante ao mandato, porque o representante age em perfeita sintonia com as instruções do seu mandante, que é o principal, aqui como nós chamamos. Genericamente podemos falar de fabricante, porque a maior parte da representação comercial está ligada à representação comercial de produtos, e portanto são os fabricantes que têm representantes, mas enfim, fabricante principal ou representado, esses são os termos da parte que contrata um representante, o contratante. O representante, pessoa física ou jurídica, é o representante e o outro é o representado. A função principal do representante, diz o mesmo artigo 1º ainda, é a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos. Então, como eu tenho insistido nessa situação da mediação, para a realização de negócios mercantis, então, portanto, não é a mediação da lei de mediação, de resolver conflitos, mas é a mediação de intermediação comercial, né? Essa parte que diz agenciando propostas ou pedidos é essencial. Ela ajuda a entender como o representante se distingue dos demais contratos de colaboração. Pois o representante, ele não faz contrato com o seu cliente. Ele agencia uma proposta ou pedido, transmite ao seu representado e aí então, se o representado aceitar, fará o contrato com o cliente e o representante se limitará a ser comissionado, ele receberá por comissão. Então, essa é uma peculiaridade dentro dos contratos de colaboração mais usuais, né? Poderia falar também de comissão, mas enfim, dentro dos mais usuais, são aqueles que eu expus na aula anterior. O contrato de representação comercial é aquele em que o pagamento do agente se dá mediante comissionamento, comissão. Tá? Então, bem importante nós guardarmos esses pontos. Fixando o que é essencial, então. 1. Se trata de uma profissão regulamentada. 2. Para exercer atividade é obrigatório o registro junto ao conselho. 3. A representação, ela é autônoma, consiste fundamentalmente na mediação de negócios mercantis, mas mediante agenciamento de propostas ou pedidos, e não mediante venda ao cliente, como é o distribuidor. Então, o distribuidor, ele compra do fabricante e vende para o seu cliente. O representante visita o seu cliente, tira o pedido, manda para o fabricante, que, por sua vez, faz a compra e venda diretamente com o cliente, comissionando o representante depois de receber o dinheiro. Então, essa é a mecânica desse contrato que está bem descrito aqui no artigo 1º. Certo? Fazemos uma pausa aqui e vamos já fazer um rápido quiz para que vocês possam ir acompanhando mentalmente este áudio. Então, a pergunta é a seguinte: se o representante tem uma figura tão próxima da relação de emprego, o que diferencia as duas? Como diferenciar o representante comercial daquele que é vendedor empregado? Pois bem, esse é um tema muito, muito discutido na jurisprudência, sobretudo na jurisprudência trabalhista, por óbvio, porque é quando o representante pede o reconhecimento de vínculo de emprego que surge a discussão da proximidade da figura da representação com a figura do empregado. O que distingue os dois? Por incrível que pareça, a Justiça do Trabalho considera que uma das principais distinções é a formalidade do contrato, ou seja, que exista contrato assinado, que o conselho, que o o representante tenha registro no conselho, que as notas fiscais correspondam a comissionamento de representante comercial e de que esse contrato tenha a natureza jurídica compatível com a representação, ou seja, exercício de forma autônoma, sem salário, sem reembolso de custos, correndo tudo, toda a despesa por conta do próprio representante. Nesses casos, a Justiça do Trabalho tem uma tendência a não reconhecer o vínculo, o que pode ser alterado diante do principal critério distintivo, que é a subordinação. Identificada a subordinação, há uma tendência dos tribunais do trabalho reconhecerem a relação como de emprego. O que poderia denotar a subordinação em casos concretos? Fundamentalmente, o que caracteriza a subordinação nos casos concretos é a interferência no modus operandi do representante, no seu esforço comercial, na sua organização interna do trabalho. Então, se o contratante determina ao representante o horário das visitas, define a agenda do representante junto aos clientes, estabelece formas de reporte obrigatório a cada reunião, convoca para a reunião o representante, essas são situações que, dependendo da sua habitualidade, tendem a caracterizar como vínculo de emprego. É fato que na jurisprudência encontraremos casos que são mesmo difíceis de não serem enquadrados como vínculo de emprego, em que o contrato de representação serviu apenas para tentar mascarar uma relação que era subordinada. São casos em que o representante tem cartão de visitas, carro, sala para trabalhar na própria empresa, ou seja, ele de autônomo tem muito pouco. E aí, além de todas essas situações, em geral, há realmente uma relação de comando marcada por essa interação diária, a maneira pela qual a chefia dá ordens a esse representante, que na verdade não é representante, é um vendedor, empregado, né? Então, a subordinação é o elemento essencial. Agora, claro, tudo é um balanço. Pouca subordinação, ou não muito evidenciada a subordinação de um lado, havendo uma dúvida sobre ela. Mas havendo, por exemplo, salário fixo como forma de remuneração, como isso distorce a característica da representação, a tendência é reconhecer vínculo de emprego pela soma desses assuntos, né? A soma dessas características, desses elementos. Então, aqui respondemos a uma pergunta bastante importante, que é a proximidade do contrato de emprego com o contrato de trabalho com o contrato de representação comercial. Temos mais uma. Ótimo, temos aqui então agora mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que acontece se uma pessoa assinar um contrato de representação comercial e não tiver registro no conselho? Quais são as penalidades? Como, lá na origem, a motivação para a feitura da lei era a proteção e a dignificação da profissão de representante, a penalidade pela ausência de registro, se ela foi estipulada de uma maneira muito dura, está no artigo 5º. Diz assim: somente será devida a remuneração como mediador de negócios comerciais, a representante comercial devidamente registrado. Então, isso quer dizer que aquele que exerce a mediação, mas não tem registro, ele perde o direito às comissões, porque para ele não é devida a remuneração. Então, para o representante, é péssimo correr esse risco, correto? Sim, indo pela letra da lei, existe essa previsão. Do lado do representado, do contratante dos seus serviços, também é perigoso, porque, como eu acabei de falar, a falta de registro no CORE é um dos indícios que leva os tribunais do trabalho a desconsiderarem essa relação e requalificarem como uma relação de emprego, aplicando o artigo 9º da série T. Mas essa penalidade da falta de registro, perder a remuneração, ela é aplicada? Pois bem, numa progressão de decisões judiciais sobre o tema, eu identifiquei, não são muitas, mas identifiquei na maior parte das decisões, entendendo como entendeu em uma decisão unilateral o próprio Supremo Tribunal Federal, que a situação seria similar dos corretores de imóveis, ou seja, não poderia haver enriquecimento ilícito do contratante, que então poderia se aproveitar da falta de registro para se beneficiar do serviço sem remunerá-lo. Além disso, se invoca uma cláusula constitucional no artigo 5º da liberdade de profissão, dizendo que então é possível exercer a representação sem registro e ainda assim ter direito às comissões. Fica então a penalidade de um exercício ilegal de profissão, penalidade que no campo propriamente penal é raríssima, eu nunca encontrei um acórdão sobre isso, né? E também a penalidade administrativa, né? Que o conselho pode autuar a pessoa e obrigar a fazer o registro. Mas o conselho fiscaliza muito pouco. Essa é a verdade, né? Então vocês veem assim, com essa penalidade branda que foi afastada pelo STF, os conselhos ainda são procurados? Sim, eles são procurados, porque esses conselhos eles dão esse respaldo da classe para aquela atividade, e além disso, como a Justiça do Trabalho dá valor ao registro para desqualificar o vínculo de emprego, é muito comum que as grandes empresas só contratem representantes efetivamente credenciados. Até por questão de compliance, a lei manda registrar, então o contratante vai exigir do representante que ele esteja registrado. Certo? Vamos diferenciar ainda mais um ponto. Uma nova pergunta. Que outras figuras existem, contratualmente falando, que se assemelham à representação comercial? Então aí nós entramos numa segunda polêmica, que é a seguinte. O artigo 710 e seguintes do Código Civil previu a figura do agente. E o agente parece ser o mesmo, a pessoa do representante. Se vocês lerem o artigo 710, verão que fica difícil de diferenciar. Diz assim: pelo contrato de agência, uma pessoa assume em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, até aqui tudo igual, a obrigação de promover a conta de outra, também igual, mediante retribuição, o que é igual, que são as comissões, a realização de certos negócios em zona determinada. Ora, então, a agência e a representação são a mesma coisa. Isto deu uma polêmica doutrinária enorme. E é preciso dizer que uma boa parte da doutrina, como Fran Martins e Gustavo Raical, entendem que não existem dois contratos. É um contrato só, é o contrato de representação comercial, que foi chamado de agente ou de agência no Código Civil apenas por um apreço do Miguel Reale, a denominação que na França era mais usual. Perdão. A mais usual na França é justamente representante comercial. A representação, a expressão agente era mais usual na maior parte dos outros países europeus, com exceção da França. Então, ele apenas parece ter ajustado a nomenclatura ao propor chamar de agência a representação comercial. Alguns doutrinadores, como Silvio Venosa, fazem um esforço para tentar separar a agência da representação. Nesse caso, eles entendem que é agente aquele que exerce, por exemplo, a atividade sem inferir a obrigatoriedade de registro no conselho, né? Mas é muito difícil de encontrar situações assim. Então eles falam, ó, o agente de artistas, né? Se o agente de artistas seria propriamente um agente ou um representante comercial. A rigor, se ele faz isso em caráter habitual, o fato de ele representar um serviço não torna ele menos representante comercial do que o agente. Mas é fato que na prática, os empresários de artistas e jogadores de futebol, inclusive, se qualificam como agentes, né? Então, se poderia entender que há uma possibilidade de contrato de agência fora da Lei 4.886. Mas a determinação legal que deriva da legislação de representação comercial, ela é, como falei a vocês, ela é fechada. Ela diz: representante é isto, ou seja, aquele que exerce a mediação em caráter não eventual. E depois diz: quem for representante só pode exercer a profissão se tiver registro no conselho. Então, Quem tiver registro no conselho é representante, não é agente. Percebe? Então, essa polêmica, na prática, ela tem pouca utilidade. Aí eu faço um questionamento, então, que é o seguinte: se agência e representação são legalmente o mesmo contrato, existem outros contratos empresariais que sejam parecidos com a representação comercial? Se uma pessoa não quer fazer inscrição no CORE, não quer ser qualificado como representante, ele pode? Não, isso não é uma opção. Se ele exercer as atividades do artigo 1º da lei de representação, ele deve ter inscrição no conselho. Porém, na prática, é bastante comum nós encontrarmos duas figuras similares que não são representantes. A primeira é o finder. É aquele consultor de negócios que aproxima as partes, apresentando uma ou a outra marca reuniões. Isso é muito comum no ramo de serviços, sobretudo de contratos de grande valor, né? Então imaginem vocês, por exemplo, um contrato de prestação de serviços de vigilância e asseio para uma grande fábrica. Essa venda desse contrato de serviço é uma venda de proximidade, ela é uma venda feita com interação do vendedor com o setor de RH, o setor de segurança, o setor de limpeza dessa fábrica, né? Então, tem que passar por muitas instâncias, fazer muitas apresentações. E isso pode ser feito pela própria empresa que fornece o serviço, claro, né? Pelos seus vendedores. Mas às vezes é necessário ter um contato na fábrica, ter uma porta para abrir. A gente até brinca muitas vezes dizer que finder é o maçaneta, né? Aquele que abre a porta para propiciar a conversa que tende a levar a uma venda. Então, o finder se diferencia do representante comercial por ser eventual, né? Ele, em geral, inclusive, o finder tem outra profissão. Ele é executivo de mercado, ele é despachante de comércio exterior, enfim, ele tem outra profissão e faz eventualmente a indicação de alguns poucos clientes, aproveitando do seu networking, né? Se ele fizer isso em caráter habitual, obviamente ele vai começar a ficar próximo da representação comercial e deverá se registrar no conselho. A segunda figura, além do finder, contratualmente prevista, quer dizer, prevista não, porque ela não é típica, mas contratualmente vista no mercado, é a do consultor comercial. Agora aqui é bem importante. Consultor comercial ou consultor de vendas é aquele que ajuda a formar o time de vendas da empresa, seja um time de vendas próprio ou de representantes. Esse é o consultor propriamente dito. Aquele que recebe comissão pelos negócios que traz, esse deveria se qualificar como representante. Portanto, está em situação irregular esse consultor comercial que faz o serviço de representante, apesar de se nomear consultor. Consultor é quem dá conselho para organizar a força de vendas da empresa. É quem ensina a usar os melhores softwares, é quem dá dicas de como fazer o discurso de venda, é quem ajuda a formatar os materiais de apresentação. Esse consultor de vendas, esse sim, não é representante. Agora, aquele que faz esse serviço de forma habitual, né, e em prol de uma mesma empresa, ele então deve ser qualificado como representante. O contrato de representação comercial, ele é de longa duração, porque ele é um contrato de colaboração, como nós vimos, né? Então vamos agora falar um pouco sobre o contrato, uma pequena pausa. Então, o contrato de representação comercial, ele está regulado, tipificado na Lei 4.886, no artigo 27, inclusive, há uma discriminação de quais são as cláusulas obrigatórias do contrato. Se vocês entrarem em qualquer site de qualquer conselho regional, podem baixar o modelo que corresponde exatamente ao que diz o artigo 27. Mas eu vou falar de item por item, não com a pretensão apenas de repetir o texto da lei, mas de explicar alguns detalhes que são importantes na prática aqui. Então, o primeiro, condições e requisitos gerais da representação. Esses requisitos são o registro no conselho e a definição dos demais elementos que estão adiante. Indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação. Então, o contrato ele pode prever que, por exemplo, todos os produtos fabricados pelo representado estão na carteira do representante. Então, ele pode dizer assim: o objeto da representação comercial é composto pela linha de produtos, atual ou futura, fabricada pelo contratante. Assim por diante. Mas também pode dizer o seguinte: são objetos da representação aqueles produtos listados no anexo 1. Aí você vai no anexo 1 e vai encontrar, por exemplo, representante de relógios, modelo Swatch vermelho e branco, relógios de parede, relógios digitais, assim assado, tal linha. Então, pode ser segmentado por linha de produto. O representante pode ter o direito de representar um ou mais produtos ou linhas de produtos de uma determinada empresa que ele seja representante, da qual ele seja representante, tá? Depois, o prazo. Se o prazo é determinado ou indeterminado. Aqui já vou adiantar um dos principais temas da lei, muito difícil de entender pela redação sobreposta que existe, né? Que é a questão do prazo. Então, o contrato de representação comercial só pode ser de prazo determinado no primeiro termo contratual. Ou seja, se você fizer contratos em sequência, apenas o primeiro poderá ser de prazo determinado. Qualquer segundo contrato que você fizer será indeterminado. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 27. Repito, com alguma dificuldade para se entender que seja essa a interpretação correta, mas esta é a interpretação correta. Ou seja, se não houver prazo, é indeterminado. Se houver prazo determinado, esse prazo só é válido se for o primeiro contrato. Se for um segundo contrato, ele já é indeterminado, mesmo que ele tenha uma cláusula dizendo que ele é determinado. Percebe? Então, prazo certo ou indeterminado da representação, sendo que tem essa peculiaridade dos parágrafos 1º, 2º e 3º, mas o mais importante é o 3º aqui sobre esse assunto. Indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação. Então, aqui a zona, tradicionalmente, é uma zona territorial, né? Um espaço territorial. Então, pode ser o norte do Paraná, pode ser o sul de Santa Catarina, pode ser Santa Catarina, pode ser a região sul do Brasil, pode ser o Brasil. Pode ser o Brasil, a Colômbia, a Argentina. Enfim, o espaço geográfico em que pode ser exercida a representação. Agora, aqui veja bem. Esse espaço é um espaço em que o representante pode se apresentar como representante e intermediar vendas. Fora desse espaço, ele não pode. Por quê? Porque ele pode colidir com outros representantes ou outros vendedores ou distribuidores que atuem nas outras regiões. Então, a segmentação por zona é essencial para que nós não tenhamos mais de um intermediário abordando o mesmo cliente, às vezes até apresentando condições distintas. Um distribuidor e um representante certamente terão até preços distintos. E não existe nenhuma regra que obrigue uma empresa a usar só distribuidores ou só representantes. Então, muitas adotam uma forma mista para estabelecer os seus canais de distribuição. Então, aqui a zona, normalmente, disse eu, territorial, mas pode não ser. Admite-se que, ao invés de uma zona, se defina um segmento de mercado, como, por exemplo, clientes que sejam entidades financeiras, bancos, ou por exemplo, definir uma certa carteira de clientes. Então, eu posso nominar, por exemplo, os supermercados perante os quais o representante pode atuar como em representação ao contratante. Então, a zona não necessariamente é territorial. Depois, se há ou não exclusividade, isto é importantíssimo de ser definido, porque se não houver uma definição clara no contrato de haver ou não exclusividade, vai se presumir que existe exclusividade. Então, isto significaria que todas as vendas feitas naquela região geram comissões para o representante. É um tema bem delicado, portanto. O contrato tem que ser muito claro ao prever ou não prever exclusividade. Depois, a retribuição e época do pagamento pelo exercício da representação e tal, que é a comissão, né? Então, o contrato tem que prever como calcular a comissão. Lá na frente, nos artigos seguintes da lei, vocês encontrarão um artigo que determina que o valor sempre tem que incidir sobre o valor bruto, o valor cheio da nota. É uma discussão, se pode contar IPI, frete e tal, mas para evitar riscos, o conselho que se dá aos contratantes de representantes é que prevejam no contrato que a comissão ela incide sobre o valor bruto, né? Isto é bastante importante para evitar litígios, né? Muito bem. A época do pagamento, a lei também prevê, né? Então, o representante no artigo 32, ele adquire direito às comissões somente depois dos pedidos que ele fez e que foram entregues pelo fabricante terem sido pagos pelo cliente. Então, vamos dar um exemplo. A MRV, Representações Comerciais, representa um fabricante de porcelana, Schmidt. Então, a MRV visita o comprador da Havan, que é uma loja de departamentos, como todos sabem, e apresenta o catálogo, dizendo que existem condições comerciais muito boas, para que a Havan aproveite e compre logo uma grande quantidade. O comprador da Havan faz um exame, vê o estudo de demanda, vê as outras linhas de produto que eles trabalham, diz: não, eu tenho interesse. Das nossas 100 lojas, eu acho que 40 delas têm espaço para esse produto. Então eu tenho interesse em comprar. Fazem o quê? O pedido. Ali mesmo o representante pega um bloco de pedidos, antigamente era feito manualmente, em papel, hoje em dia isso vai ser feito no sistema, mas enfim. Vamos pensar no bloco de papel que é mais fácil a gente concretizar esse meu exemplo. Então, o representante da MRV está lá na frente da Havan, do comprador da Havan, e tira um pedido para levar ao fabricante, às porcelanas Schmidt. Aí ele manda o pedido para a porcelana Schmidt, que tem 15, 30, 60 ou 120 dias para dizer se aceita ou não aceita aquele pedido. Por que que é isso? Porque imaginem que ele chegue para a porcelana Schmidt e diga: olha, temos que entregar 1 milhão de caixas de tal linha do produto de porcelana, pratos e jogo de jantar. E a porcelana Schmidt disse: mas eu não tenho como fabricar isso em tanto pouco tempo. Eu preciso de uns 6 meses para fabricar 1 milhão de unidades, 1 milhão de caixas. Então, a fábrica tem que dizer se aceita. Por isso ela tem um prazo. O prazo ele varia conforme o domicílio onde esteja o comprador, né? Então, se for, por exemplo, a Havan está situada em Brusque e a Schmidt em Blumenau. É praticamente a mesma praça, o prazo seria de 15 dias. Em outra do mesmo estado, então é para Criciúma, 30 dias. Em outro estado, é lá para o Rio Grande do Sul, 60 dias. Se for para o exterior, 120 dias. Então, esses são os prazos que o representado tem para dizer se aceita ou não aceita o pedido, certo? Ele aceitando o pedido, ele vai efetivar a venda, vai fazer a entrega e, como vocês vão ver lá na frente, vai receber provavelmente duplicatas. Quando as duplicatas forem quitadas, quando os boletos forem pagos pelo comprador, aí surgirá o direito à comissão. E, salvo disposição em contrário, no 15º dia posterior deverá ser liquidada a fatura. É o artigo 32, parágrafo 1º da lei que dá esse prazo do dia 15 do mês seguinte ao pagamento, ao mês em que foi recebido o valor de comissão. Na prática, representantes recebem relatórios com as vendas do mês, conferem e, estando de acordo, emitem uma nota fiscal para vencer no dia 15 ou antes, a depender do que tiver contratado. Muito bem. Os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade. Ou seja, eu posso conceder, por exemplo, a região norte de Santa Catarina com exclusividade para um determinado representante, mas dizer que isto não me impede de fazer vendas diretas, vendas pela internet, por exemplo. Então isso tem que ser previsto no contrato. Se não for previsto, há uma exclusividade genérica, sem ressalvas, então todas as vendas feitas naquele território geram comissionamento. Depois deve conter o contrato ainda as obrigações e responsabilidades das partes contratantes, as responsabilidades do representante mais usualmente inseridas nos contratos, são a de apresentar relatórios periódicos da sua atividade, manter alimentados sistemas de acompanhamento dos processos de vendas, fazer, reportar qualquer reclamação de cliente que possa ajudar a melhorar a qualidade dos serviços e produtos fabricados, usar sempre uma equipe devidamente contratada, ter seguro de vida, por exemplo, quando se trata de representante autônomo. Então, há obrigações assim que são estipuladas para o representante. Para o representado, ele tem muito poucas obrigações nos contratos, porque a maior parte das suas obrigações derivam justamente dessas limitações legais que eu venho trabalhando aqui. Tá? Depois, enfim, o tema da exclusividade, que eu já falei, e aí então chegamos no final. Que o artigo 27 exige, na linha J, que o contrato preveja uma indenização pela rescisão sem justa causa ou por justa causa pelo representante. Então, no meu exemplo, se as porcelanas Schmidt resolvem desligar o representante comercial MRV, elas têm que pagar uma indenização de 1/12, no mínimo, se maior não for no contrato. 1/12 do total da retribuição oferida durante o tempo que exerceu a representação. Então, isto aqui pode ser um valor muito, muito significativo. E aqui há algumas questões que eu gostaria de ressaltar para vocês sobre essa indenização, que é, digamos, um dos pontos altos desse tema da representação comercial no direito brasileiro. Então, eu tô vendo que tem música boa, né? A trilha sonora. Depois eu quero ver quem sabe responder o quiz de quais foram as músicas que tocaram durante a aula. Vamos falar então agora sobre a indenização. Indenização, primeira coisa, como é que eu calculo essa indenização? Então aqui algumas controvérsias surgiram. Esses 1/12 que correspondem a aproximadamente 8%, eles são calculados sobre que base? A base está prevista em lei e não há muita dúvida. É o total de comissões recebidas desde o início da representação. Então, se o sujeito é representante comercial da Porcelana Schmidt há 40 anos, ele tem direito a uma indenização de 1/12 sobre todas as comissões recebidas nos 40 anos. Aí alguém vai falar: professor, mas como é que fica? Não prescreve? Prescreve se depois do contrato encerrado ele não ingressar com a ação pedindo indenização. Aí ele vai prescrever nos prazos do Código Civil, né? Eu diria que seria um prazo de 3 anos, porque seria uma ação indenizatória, né? Mas se dentro dos 3 anos ele ajuiza a ação, ele tem direito a ter na base de cálculo a totalidade das comissões, certo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, como é que eu uso? Eu uso o valor nominal ou eu corrijo? Não, tem que ser o valor corrigido. O índice de correção é um pouco discutido nos tribunais, costuma ser o INPC, pode ser uma média do INPC com outro tipo IPCA, né? Então aí depende de tribunal para tribunal, vai variar, os estaduais em especial, mas sempre haverá uma correção. A correção é o total da retribuição corrigida. Então esse é é outro ponto. Aí surge uma questão tributária muito relevante, que é saber o seguinte: esse pagamento a ser feito pelo fabricante ao representante, ele está sujeito ao imposto de renda e demais tributos, PIS/COFINS, CSLL, que incidem sobre a emissão das notas fiscais de representação comercial? E a resposta dos especialistas e também da maior parte dos tribunais é negativa, ou seja, esse pagamento ele tem caráter indenizatório. E indenizatório que é, não incide em impostos, não incide em imposto de renda, né? Porque é uma verba de caráter reparatório. Então, essa é uma diferença importante. Existem muitas ações na justiça para fazer valer esse direito, porque, claro, enquanto não houver alteração da lei, que deixe isso bem claro, quem está fazendo o depósito do pagamento da indenização, que é o contratante do serviço, prefere fazer a retenção legal e deixar que o representante então discuta isso depois na justiça. Então tem muitas ações judiciais assim. Muito bem. Eu falei que o contrato poderia ser determinado ou indeterminado. Essa indenização que eu falei, ela só vale para contratos de prazo indeterminado. Se, por exemplo, o contrato é de prazo determinado e ele encerrou, não há indenização nenhuma. Então, essa é uma dica bem importante. O contratante tem que mensurar bem qual seria o período de teste desse representante. Pode ser 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, 5 anos. E ele pode pensar assim: não, mas então é vantagem para mim fazer um contrato de 20 anos, porque daí, se eu rescindir, eu não preciso pagar 1/12. É, mas cuidado, você não paga 1/12, mas paga outra verba rescisória que pode ser mais pesada nesse caso de contratos com prazo muito longo, que é o seguinte: na hipótese de contrato a prazo certo, diz o parágrafo 1º do artigo 27, a indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição oferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses restantes do prazo contratual. Então, se eu faço um contrato, por exemplo, de 120 meses, 10 anos, e rescindo no sexto mês, eu tenho 114 meses pela frente, tenho que dividir ao meio, então eu vou chegar ao número de 57 meses, e vou ter que pagar a média dos primeiros 5 meses, 6 meses de representação, vezes esses 57 meses que ficaram pendentes, que é a metade dos meses, né? Então, o contrato de prazo certo não pode ser muito longo, senão o risco é muito grande. Então, o usual mesmo é se fazer um contrato de 6 meses a 1 ano. Depois desse, se continuar a representação, o contrato será de prazo indeterminado e será cabível a indenização de 1/12. Em razão de haver uma indenização tarifada, ou seja, uma indenização prescrita, pré-determinada na lei, nós não temos no Brasil a indenização de clientela, que é muito comum em outros países da América Latina e também da Europa, que é uma indenização a ser definida decorrente do quanto o representante deixou de lucrar e que foi transferido, esse lucro foi transferido, quanto desse lucro foi transferido ao principal, ao representado. Então, essa conta, que é a conta de indenização de clientela, é uma conta muito difícil. O legislador brasileiro preferiu não deixar na incerteza, não deixar nessas dificílimas liquidações de sentença e preferiu precificar, dando um valor objetivamente determinável, que é esse de 1/12. Então, não há muita dúvida no Brasil, não temos indenização de clientela porque temos essa indenização de 1/12. Que outros aspectos relevantes a lei ainda nos reserva nesses últimos 7 minutos de aula? Vamos falar sobre alguns aspectos importantes que estão na parte final da lei. Então, o primeiro deles é saber quando seria justificado o fabricante representado, principal contratante, rescindir o contrato de representação comercial. Então, primeira hipótese é a desídia do representante. Essa desídia pode ser marcada pelo quê? Ora, um contrato bem feito, com previsões claras e objetivas, métricas que possam medir. Métricas que possam medir é ótimo, mas enfim. Métricas que permitam aferir o cumprimento cotidiano, né, frequente, claro que não diário, porque, como eu disse, não pode interferir, não pode haver subordinação, né? Mas enfim, que tenha um acompanhamento muito frequente das atividades do representante e estabeleça metas, como, por exemplo, número de visitas, número de pedidos tirados. Se isso cai bastante e o representado dá notícia da sua satisfação, pede melhorias e dá uma oportunidade para consertar e o representante não conserta, pode estar caracterizada a desídia. Segundo, prática de atos que importem descrédito comercial do representado. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o representante adota práticas ilícitas, como oferecer comissões, vantagens, tanto a compradores privados, mas mais ainda se fizesse oferta a agente público, porque isso realmente desacredita comercialmente a empresa representada. A falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial. Então, novamente, aqui a importância de colocar as obrigações em detalhe, para que possa ser verificado o descumprimento e dar a opção do representado de rescindir esse contrato com justa causa, evitando a indenização de 1/12. A condenação definitiva por crime considerado infamante, como, por exemplo, seria o crime de corrupção, assim como qualquer outro crime de racismo, crimes esses que afetam a imagem da empresa que está sendo representada. E, finalmente, casos de força maior. Já o representante pode fazer a rescisão indireta, ou seja, ele pode pleitear quando houver redução da esfera de sua atividade, em desacordo com as cláusulas do contrato. Então, isso quer dizer o seguinte: o contrato prevê que ele atuará no norte de Santa Catarina. Aí depois vai uma comunicação dizendo o seguinte: ó, você não vai mais atuar no norte de Santa Catarina, vai atuar só em Rio Negrinho e São Bento do Sul. Essa redução se dá por quê? Se o contrato previa um território maior. Então, isto tende a ser caracterizado como um motivo justo para rescisão. Porém, uma redução negociada, prevista num termo aditivo, com o qual o representante consentiu, e esse consentimento foi corroborado por uma prática posterior de seguir o contrato naqueles termos, já afasta o justo motivo. Quebra direta ou indireta da exclusividade, se prevista no contrato, então o contrato, se previr exclusividade, realmente a quebra frequente, né, da exclusividade. Existem alegações, por exemplo, nessas vendas diretas por internet, né, com os representantes mais antigos, em que não havia previsão contratual, poderia se discutir se houve ou não quebra da exclusividade para verificar uma possível justa causa aqui. C. Fixação abusiva de preços. Então, aqui, bem importante notar, uma das formas do representado contratante fazer com que o representante peça as contas, se desligue, enfim, queira ele a rescisão do contrato, é tornar inviável sua atividade. E ele pode fazer isso aumentando o preço. Dizendo: olha, representante, para ti o preço não tem desconto. O preço é esse. E todo mundo está vendendo com desconto, as vendas diretas são com desconto, mas com o representante não. Se for feito com esse escopo exclusivo de impossibilitar a ação regular do representante, daria justa causa. Agora, se o preço está alto em relação aos concorrentes, isso não é justificativa para rescindir o contrato, tá? Mesmo que o representante esteja perdendo o negócio, ainda assim não seria justificativa. O quarto, que é uma alegação que existe com alguma frequência, é de não pagamento da sua retribuição na época devida. Então, o inadimplemento das comissões autoriza a rescisão por justa causa. Agora, aqui, vejam, a lei usou a expressão não pagamento. Então, ela está dizendo o seguinte: o atraso com a mora purgada aceita pelo representante e que continua a exercer o contrato sem reclamar, não caracteriza. A simples mora no pagamento de uma comissão não vai caracterizar o suficiente para uma justa causa. Claro que aí nós temos que considerar também o tempo de exercício da representação, porque temos que aplicar aqui o princípio da boa-fé objetiva, que foi inserido na legislação depois da Lei 4886, mas ainda assim já era conhecido e aplicado desde tempos imemoriais. Então, a boa-fé aqui significa o seguinte: que você pode sim ter situações em que o não pagamento decausa a rescisão, né? Existem alguns casos aqui no nosso tribunal julgados, por exemplo, casos de empresas que entram em recuperação, então suspendem o pagamento dos seus representantes e inserem isso no quadro da recuperação, aí dá direito ao representante de requerer a rescisão, né? Simples atrasos, sobretudo de pequena monta e dentro de contratos mais continuados, me parece que não seriam suficientes para justificar a rescisão por justa causa. Muito bem. Um último tema que eu gostaria de explicar a vocês é o tema do foro. Então, como eu disse a vocês, quando há reclamação de vínculo de emprego e desnaturação da relação de representação, a ação costuma ser proposta na Justiça do Trabalho. Também naqueles casos de representante pessoa física, autônomo, também é assim, né? Elas são colocadas na Justiça do Trabalho. E quando vão para a justiça comum, em especial quando o representante está organizado em empresa, o que é a enorme maioria dos casos, porque a tributação é menor, então, nesses casos, vai-se para a justiça comum no foro do domicílio do representante e não no do representado. Embora a maior parte dos contratos tenha uma previsão legal de que o foro é o do representado, do fabricante da empresa maior, isso deve ser questionado. Então aí vem uma discussão sobre prevalece o Código de Processo Civil, que admite a cláusula de eleição de foro, ou não? Prevalece a disposição da lei de representação que obriga que seja no domicílio do representante. Vou resolver rápido. A jurisprudência tem um entendimento de que vai prevalecer o que está estipulado no contrato, salvo que a estipulação represente uma significativa dificuldade para acesso à justiça. Dificuldade esta que tem diminuído cada vez mais com os processos digitais se espalhando pelo país, né? O que torna a maior parte dos atos praticáveis à distância, sem gastos maiores e, portanto, não há nenhuma restrição de acesso à justiça por escolher um foro diferente do domicílio do representante. O artigo 43 da lei, eu lembrei aqui de mais um ponto que eu queria tratar, foi inserido em 1992, numa ampla reforma que a lei recebeu. E aí, esse artigo 43 diz assim: é vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere. Essas cláusulas são as cláusulas pelas quais o representante se responsabiliza pela solvência do representado. Ou seja, são aquelas em que ele diz que se o cliente não pagar, ele paga. Antes de 1992, isso era lícito. De 1992 para cá, não é mais. O representante não pode assumir o risco financeiro do negócio. Ele tem um risco comercial, que é o risco de vender menos, mas ele não pode ter o risco jurídico do inadimplimento do cliente. É o que determina a lei e isso não tem controvérsia a respeito. Então, senhores, esse era o tema da representação comercial, tratado aqui com algum detalhe, e nós, como sempre, aguardaremos questionamentos e proposições para a gente poder aprofundar mais um ou outro ponto que lhes pareça interessante. Vamos encerrando por aqui, então. Obrigado a todos.